Agrícolas volta no ar ao vivo aqui agora para falarmos de cana, isso mesmo, e para falarmos de cana junto com a principal, a maior cooperativa de São Paulo, a Cooper Citrus, com base em Bebedouro. É para lá que a gente vai agora. Fernando de Gobbi, isso mesmo, presidente executivo da Cooper Citrus, a empresa que hoje está presente em mais de 60 municípios. Boa parte da sua carteira de canavieiros e cooperados, né? E naturalmente que tem uma visão conjuntural de um setor num momento complicado para a canavicultura, não só em São Paulo, mas praticamente em todo o Centro-Sul. E é com o Fernando, então, que o Notícias Agrícolas vai começar. Fernando, seja bem-vindo. Vamos começar, Fernando, falando de como a Cooper Citrus está vendo um momento complicado. Vocês que estão presente em vários municípios, abrangendo um eixo muito grande do oeste de São Paulo até a região, até o centro-norte, aí o norte, Ribeirão Preto, chegando para Jaú, subindo até Triângulo Mineiro, ou seja, vocês têm canavieiros em todo lugar, né, Fernando?
Sim. A Cooper Citrus, ela está em uma região que ela é bastante tradicional na produção de cana. É uma área de expansão, principalmente em Minas, mas que a cana também se deu muito bem lá. São mais ou menos 3,4 milhões de hectares cultivados na área que a gente atua. E na nossa carteira, a gente tem cooperados, produtores de cana, fornecedores de usina e temos também usinas, grupos familiares muito tradicionais aqui na nossa região, que são cooperados também, e as empresas processadoras multinacionais ou são pessoa jurídica, né, na sua natureza, a gente atende com um cadastro também dentro da cooperativa. Então, de certa forma, a gente acaba atendendo toda a cadeia de produção de açúcar, etanol e energia aqui da nossa área de atuação.
Então, né, Fernando? E aí vocês, praticamente, vocês têm um contato com esse network de negócios bastante amplo em várias regiões, pegando praticamente toda a cadeia produtiva. E como que você, então, está vendo, Fernando, a situação da canavicultura? Estamos chegando praticamente num final de safra, uma produtividade caindo cada vez mais, uma safra considerada já de morte súbita. E você pegou uma área, você está numa área onde a seca também foi muito grande. E chegando também, né, Fernando, sem uma reforma no Consecana. O que que seus cooperados estão dizendo para você, Fernando, todos os dias aí, Fernando?
Bom, a gente tem, obviamente, analisado bastante o cenário também internacional, principalmente preço de açúcar, né? Nós tivemos uma pequena reação no preço. Eu acredito que a gente deve ter mais alguma coisa quando a safra brasileira encerrar, que ela vai ser antecipada. O Brasil, apesar de ter perdido um pouco a importância na exportação de açúcar, ele ainda é o maior exportador. A gente hoje está em torno de 38% do açúcar exportado sai do Brasil, chegou a ser 50% há 2 anos atrás, mas ainda é relevante. Tem um aspecto que eu acredito que foi o principal fator aí da melhoria de preço nesses últimos dias, que é a safra de beterraba da Alemanha e da França, que teve quebra de 50%, né? Foi uma quebra bastante acentuada lá, sim. O clima impactou de forma brutal a agricultura, né, desses dois países. E aqui na nossa área de atuação, a gente tem vários cenários, tá? Se você vai mais para o Triângulo Mineiro, essa região aqui de Bebedouro mesmo, Ribeirão Preto, um pouco ali para o lado do Lençóis Paulista, você não tem grande quebra. Você vai ter uma quebra mais acentuada na região de Rio Preto para Araçatuba. Ali a gente tem registros que tem quebra em torno de 20%. Nessa área que eu mencionei anteriormente, Triângulo Mineiro, a gente tem cooperados e usinas produtoras que tem quebra, não chega a 5%. E nessa região nossa aqui, a gente está falando em torno de 8%. Então, numa média geral aí das áreas que a Cooper Citrus atua, eu acredito que É bom sempre frisar, né? Eu estou dizendo do nosso ambiente aqui, estou dizendo
Claro.
dessa região que você falou, que corresponde a 3,4 milhões de hectares, mais ou menos 35% da cana produzida no Brasil, aqui nessa área de atuação. É uma quebra em torno de 10%. Tem uma compensação de logística por a colheita ter fluído melhor? Sim. Inclusive, a antecipação da safra, ela não é proporcional à quebra. A antecipação da safra, ela se dá um ponto do final de safra, né? Ela se dá, de certa forma, por causa da quebra, mas ela se dá também pela facilidade de operação, porque quando não chove, você não interrompe colheita, as máquinas conseguem operar mais tempo. E isso ajuda nos custos da colheita. Por um outro lado, houve um ganho de açúcar por tonelada de cana, e quanto mais você tem um ambiente seco, desde que isso não prejudique, obviamente, a questão da biologia da cana, né? A cana que em algumas regiões que ela está virando isopor mesmo, e aí
Exatamente.
não tem a TR que vai corrigir isso, né? Mas em alguns casos a gente percebe também um ganho de ATR. O que ameniza um pouco também esse efeito da quebra. Agora, preços atuais de açúcar, dificuldade de contratação de preços futuros, na questão do açúcar, realmente o cenário não é bom. Na questão do etanol, já tem um cenário com mais rentabilidade. Quem está conseguindo mudar o mix tem mudado bastante, e isso acaba influenciando a redução de oferta de açúcar do Brasil, acaba compensando um pouco o excedente de produção, principalmente da Índia, que afetou bastante o mercado internacional. E tem um fator que muita gente não considera, né, ou até desconhece, que é a questão da energia. Hoje, a energia no mercado spot está em torno de R$ 800 o mega, um preço excepcional. Quem tem energia fora de contrato, até a gente percebe fechando realmente no azul, as usinas estão com rentabilidade. A gente tem notícia aí que a maior rentabilidade do setor hoje é de usinas que têm grandes unidades de cogeração, né? Isso que faz toda a diferença.
É o terceiro tripé aí que está fazendo a diferença, né?
Isso está rentabilizando mais. E o produtor, de certa forma, participa dessa conta também. É uma discussão, né, que está havendo aí. Eu vejo uma boa vontade muito grande do setor, da própria Única, o pessoal conciliar todos esses, equilibrar esses fatores, né? O setor também precisa ser sustentável. E nossa parte aqui, a gente procura, obviamente, a gente sempre é pesquisado, a gente tem muita interação com entidades, sindicatos de produtores, associações de produtores.
Essa é a verdade, Fernando. Isso que eu ia abordar. Vocês estão presentes com várias realidades, muitos sindicatos e muitas das associações regionais que fazem parte da base Orplana, né? Quer dizer, como uma cooperativa, num momento desse, uma cooperativa como vocês, ela serve como interlocutora, porque ela acaba trazendo a realidade, ela acaba vendo várias realidades diversas, e às vezes precisa tomar frente de algumas situações aí, Fernando.
A cooperativa, ela tem, por natureza e até por estatuto, né, no caso do Copercitos, primeiro, a gente é uma cooperativa que tem a governança estabelecida, né? Eu sou presidente executivo da cooperativa, eu sou a primeira gestão, eu tô há 6 meses como presidente executivo. A gente realmente tem um conselho independente, é eleito, né, em assembleia. Eu sou o presidente, sou um profissional contratado, então a gente segue regras de governança comuns ao mercado, a empresas que têm já isso no seu DNA. Então isso realmente deixa a gente como um posicionamento que não tem partido político, não tem associação vinculada diretamente à cooperativa, nos dá também uma liberdade de transitar pelo setor, entender aquilo que agrega para o produtor, agrega para o cooperado, entender aquilo que pode ser melhorado. É o que eu disse, a gente participa de vários debates, a gente está sempre aberto aqui a receber propostas e até montar alguma forma de parceria ou complemento de ação com usinas produtoras, com associações. A gente abriga até algumas associações em lojas nossas, porque as associações às vezes têm dificuldade de pontos para poder sediar reuniões, trazer os seus associados para discutir alguns temas. Nós fechamos recentemente um acordo de intercooperação com o grupo EOS para apoiar a produção de cana de fornecedores cooperados através de serviços com tecnologia, através de fornecimento de insumos com linhas de financiamento com juros mais atrativos. Então, a gente sempre está envolvido em ações que visam realmente o benefício do setor. Eu vejo muita boa vontade do setor produtivo, das indústrias, que todo mundo está compreendendo que é muito importante apoiar o produtor de cana, ter realmente uma produção sustentável. E eu acho que o setor realmente está muito unido. Né? As dores elas acabam refletindo em todos, mas o segredo e o ponto fundamental para o sucesso, ou até que a gente passe por esse momento, é produzir bem cana. Eu acho que esse é o ponto que pode fazer a diferença se você tiver uma tonelada de cana mais barata por hectare. O principal desafio é esse.
Uhum. Fernando, deixa eu só voltar um pouquinho, que deu um eco aqui. Nós acabamos talvez perdendo o seu áudio aqui, dois minutinhos. Vocês fizeram uma parceria que qual grupo? Cita novamente o nome do grupo aí.
Desculpa. Tereos, que é o antigo usina Guarani.
Então o grupo Tereos, perfeito. Isso. O grupo francês Tereos, exatamente.
Estava forçando. Eles têm 8 unidades produtoras e eles têm 1.200 fornecedores de cana. E eles estão exatamente no centro da nossa área de atuação. E a gente vem já há alguns anos entendendo, eles também são uma cooperativa na França, né? Cooperativa aqui no Brasil também, mas eles são sediados na França, é uma cooperativa. E a gente tem entendido com eles possíveis sinergias, complementos de ações para poder apoiar o nosso cooperado produtor de cana no desafio de conseguir produzir uma tonelada de cana com custo menor. Então, a gente tem algumas experiências muito bem sucedidas com agricultura de precisão, com um manejo mais adequado, que estão fazendo o canavial responder melhor. Isso é o que a gente consegue fazer. Eu acho que é o que está mais no nosso alcance nesse momento.
Então, explica um pouquinho mais. O Tereos está entrando, está oferecendo um pacote tecnológico de apoio para esses fornecedores que estão na base da Copercitrus, para tentar, pelo menos, minimizar a questão de preços, que ainda é uma questão que não se resolveu no Consecana, mas tenta, pelo menos, atenuar a questão de custo, ganhando na produtividade. É mais ou menos assim, Fernando?
Sim. Esse é o trabalho que realmente a gente consegue... ação.
Já começou, Fernando?
Sim, nós estamos fazendo esse trabalho há 2 anos. A gente tem também um trabalho semelhante a esse com o grupo Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, a CMA. Então, sediado em Uberaba. E também tem uma unidade recentemente adquirida da ADM, que é lá em Limeira do Oeste, né? Eles têm 2 bases. Trabalham muito forte com fornecedores de cana, porque você tem grupos que estão deixando claro e vão investir no fornecedor de cana. E estão realmente fazendo com que o percentual de cana vinda de fornecedor na unidade aumente. E a Copercitrus, ela participa desse processo apoiando na assistência técnica, no fornecimento de insumos, no financiamento com juros mais baixos. E, então, a gente discute muito essa estratégia, onde sempre o fornecedor, a usina que está processando e a cooperativa servindo como, usando a capilaridade dela, né? Servindo como um instrumento de levar as boas práticas, o manejo adequado e os insumos num custo mais atrativo e com linhas de financiamento também mais compatíveis com a realidade do sistema de produção.
Ô, Fernando, vocês, a Copercitrus, além desses dois grupos, vocês têm conversado com mais alguns, tentando estabelecer... então, pode ter novidade na frente ainda aí, Fernando?
Sim, a gente tem... Está na nossa pauta todo dia. A gente tem também um modelo de CPR de cana, que foi pioneiro no Brasil com a Raizen, um projeto piloto que nós estamos desenvolvendo com eles, uma linha muito forte junto com a Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, um convênio assinado com o IAC e com a APTA, né, que é a Agência Paulista de Tecnologia Agrícola, para fomentar a renovação de cana com soja. Esse é outro ponto muito importante que melhora a renda do produtor, melhora a qualidade do solo para o plantio novo de cana, que você sabe que em torno de 16% da área de cana ela é renovada todo ano, são renovações de ciclo, e muita gente não faz essa renovação com soja, não tem conhecimento necessário, não sabe a variedade que vai se dar nessa janela, e depois você vai precisar disponibilizar esse solo para plantar cana, é uma janela relativamente curta, não tem as máquinas para plantar, para pulverizar e para colher, né? A Copercitrus montou frentes de plantio, de colheita, em parceria com algumas empresas fornecedoras e com o apoio da APTA, tem lá dentro do estado de São Paulo 32 estações experimentais estrategicamente localizadas, né? Onde a gente identifica variedades mais adequadas, respostas melhores de produtividade, ambiente de produção, onde a gente corre mais risco, onde você consegue resultados melhores. E isso a gente começou há 2 anos, agora a gente já fez mais de 10 mil hectares até agora, né, nesse convênio. Né? Recentemente teve até notícia em mídia de economia especializada, dando conta de que a área de soja em São Paulo aumentou. A gente tem uma participação nisso. E agora, com a tabela do frete, você tem uma competitividade extraordinária de produzir soja aqui em São Paulo. Você chega a ficar aí 20% mais baixo que um grão produzido, por exemplo, em Sorriso ou em Iowa, nos Estados Unidos, que hoje essas duas regiões estão mais ou menos com o mesmo custo de produção. Em razão do custo do frete aqui do Brasil que aumentou. Né?
E naturalmente que São Paulo tem essa vantagem logística de estar mais perto do porto, né, Fernando?
Nesse momento ficou bastante
ficou mais competitivo. Embora o frete não agrade a ninguém, pelo menos já que o frete existe, então que, pelo menos se ganha na distância, né, Fernando?
Isso serve também para fertilizante, né? Eu sei de regiões do Brasil que você impactou R$100 a mais por tonelada só do frete.
Só do frete, porque o fertilizante normalmente é frete de retorno, né, Fernando?
Exatamente. Então, são situações que a gente tem avaliado e eu costumo dizer aqui que é como se fosse um jogo de xadrez, né? Você precisa realmente definir uma estratégia, precisa entender todo o cenário que está envolvendo, as alternativas, as opções, e apoiar produtores, entender junto com as indústrias, né, que são empresas, a nossa região realmente tem empresa muito organizada, empresa muito profissionalizada, e você percebe esse esforço realmente das empresas de entender melhores situações, porque o processo de aumentar a cana vinda de fornecedor de cana na indústria, eu acho que é irreversível, eu acho que isso vem crescendo. As indústrias querem cada vez mais ficar no seu core, que é de produção realmente, de processamento, e contar com parcerias para poder ter fornecedores. Quando você trabalha em modelos integrados, com rotação de cultura, agregando renda, melhorando as condições do solo, melhorando as questões até de logística, a gente acaba sendo mais competitivo e entregando mais resultado na última linha.
E você tem razão, né, Fernando? Porque você também tem uma área muito grande aí de amendoim junto aos seus cooperados, né, Fernando? Mas também tem muita gente que usava a braquiária. Embora a braquiária ela tenha a mesma qualidade no... Braquiária não, é crotalária na rotação. Embora ela tenha a mesma qualidade, até mais no, na melhora do perfil do solo, ela pelo menos não agrega renda, né, Fernando? Você tira, é mato, né? Você tira e joga fora, né? E a soja pelo menos tem essa vantagem como amendoim que você tem onde
Isso.
vender, né?
O amendoim também é muito usado em rotação. O amendoim ele tem uma característica que ele não pode ser repetido, né? Então, o amendoim ele é mais nômade, né? Então, o produtor de amendoim ele sempre está buscando outras áreas, funciona muito com arrendamento, né? E a soja ela já funciona mais para o proprietário realmente da terra, aquele produtor que quer até investir numa diversificação. São modelos distintos, mas funcionam muito bem como complemento de renda, né?
Perfeito, perfeito.
E soja, o projeto que a gente tem desenvolvido é plantar soja direto na palha da cana.
Perfeito.
Então, um modelo conservacionista. Você entra rasgando a palha, né, com as máquinas. Tem equipamentos hoje, nós inclusive ajudamos a desenvolver, que não tem adaptados para fazer esse tipo de plantio. E aí você tem também o aspecto de conservação do solo, que em áreas de maior declividade é muito importante, né, levar em conta também. Então tem todo esse cenário. A gente acredita que para o ano que vem ainda um ano bastante desafiador. A gente tem o setor canavieiro uma dívida relativamente aumentada em razão dessa apreciação do dólar frente ao real, né? A gente tem um fator de eleição agora realmente influenciando muito essa situação de câmbio.
E mais um superávit indiano, viu?
Sim. Mais um superávit indiano. E essa é uma conjuntura aí de fatores e eu até tinha expectativa de melhorar, né, o preço pela diminuição de oferta do Brasil, mas como você disse, a Índia acaba compensando isso lá, o governo lá tem planos de incentivo bastante forte, né, de subsídio.
Fernando, tá me escutando? Tá.
Oi.
Fernando, vamos torcer, né, Fernando, pelo seguinte agora. Temos aí uma entressafra muito longa, 5 meses. A Copercitrus está numa área muito vasta e dentro dessa área tem muitas unidades produtivas que não têm capital para carregar estoque, ou seja, para uma entressafra muito longa. E também tem aí a questão. Que você falou de melhoria das relações de parceria para ajudar principalmente aqueles médios e pequenos fornecedores, né? Quer dizer, aqueles fornecedores que esperavam que em 2018 haveria alguma reforma no Consecana e não aconteceu essa reforma, a crise se agravou, portanto, as indústrias tiraram mais o pé do acelerador ainda, o ATR melhorou em agosto ou julho, mas não se reverteu isso em preço também para o produtor, ou seja, tem um cenário desafiador muito grande e que eu acho que, imagino que uma empresa com a capilaridade de uma Copercitrus, ela tem um poder, como você falou, de trazer. Formar parcerias, pelo menos no, no, na, correndo em paralelo do ponto de vista de parcerias mais que melhore a produtividade, né? Trazer os agentes, os grandes agentes desse mercado mais para próximo dos produtores, né, Fernando?
Sim, realmente sou um defensor da agricultura, eu sou apaixonado pela agricultura, porque o nosso país, hoje você tem aí, se falar PIB primário ou agregado, mas vamos falar que a agricultura significa 25% do PIB do Brasil, sendo bem conservador, trabalhando até uma atividade mais voltada para a primária. O que realmente dá competitividade, dá equilíbrio para o Brasil é a agricultura. O agricultor, ele tem muita vocação, ele é realmente um empresário, um empreendedor que acredita muito no negócio, tem muita vocação. Eu, uma vez, ouvi de um presidente de um banco, né, ele fazendo as contas de quanto dava uma hectare de cano, capital que você tinha que imobilizar. Eu falei, escuta, como é que fica num negócio desse? É um negócio que não está dando nem 0,5% ao mês, né? Eu falei, olha, você precisa entender que o agricultor, ele tem aquela visão, né? Que a agricultura está com a população como a mãe está para um filho, né? Então, é um sentimento diferente. Então, a gente realmente percebe que, com todo esse cenário, com tudo que a gente vê, eu vejo o nosso cooperado otimista, eu vejo o nosso cooperado cuidando da produção, trabalhando na manutenção das lavouras, e a gente tem muita esperança e compromisso de que essa fase, principalmente do setor de cana, que está vivendo agora, a partir do ano que vem, ela já comece a se reverter. Eu costumo dizer que as coisas em cana, elas vão piorando de forma mais devagar, né? A gente chegou no pico aí esse ano, eu acho, do cenário ruim, mas elas costumam melhorar muito rápido. Tenho bastante esperança que a partir do meio da safra do ano que vem a gente já tenha um cenário melhor para a cana e que o produtor realmente consiga colher melhores resultados.
Maravilha. Fernando, uma coisa que me ocorreu, que acho que é importante, você deve ter esse dado aí, e é que eu não gostaria de deixar de passar. Vocês têm muita, vocês fa fazem muito fornecimento de insumos, renegociam, com boas negociações de juros, como você mesmo falou. Como foi a procura, ou como está sendo a procura dos plantadores de cana em relação a insumos para a cana? A gente sabe que muita gente está deixando a cana mais velha, até mesmo sem adubação, né? Como que é o retrato médio aí da Copper Citrus?
Olha, a gente fez recentemente uma campanha, né? A gente tem duas campanhas muito importantes no ano. Uma, ela acontece junto com o AgriShow, e a gente trata lá no final de abril e início de maio. É uma campanha muito forte já de início de colheita, né? Pensando em soqueira seca, né? E agora uma campanha muito forte pensando em fertilizantes, inseticida, né? Que é uma demanda bastante forte agora também, e nos tratos de período úmido, né? Nas duas campanhas, a gente teve aumento de vendas. Eu acho que a gente acertou bastante nos momentos, a gente conseguiu posicionamento de câmbio bastante favorável, principalmente na campanha de maio. A campanha de maio nós trabalhamos com 3,40 reais por dólar, né? E nessa agora que a gente fez de agosto, que é a FEACOP, né? Que é a nossa feira aqui, que é o maior momento nosso de negócios do ano, a gente trabalhou aí com câmbio em torno aí de 3,70. O máximo que a gente teve aí de valorização foi 3,73 de algumas linhas de fertilizante. Se olhar que agora já passou de 4,15, né? Ontem. A gente realmente conseguiu grandes oportunidades nesses dois momentos, de toda a área, obviamente, da Copercis. A gente comercializou, somando as duas feiras, 1,3 de reais.
1,3 bilhão.
Isso, de reais. Desse 1,3 desses duas, são duas quinzenas que a gente trabalha com campanha forte. Metade, 55%, foi para a cana, né? Então, nessa área que a gente atua, eu não percebo que está havendo uma diminuição importante nos tratos com a cana. Eu tive reunião essa semana com um grupo em três usinas que tem uma dificuldade financeira, que já vem alongando dívidas com o banco, né? Não está em RJ, é um grupo que está, de certa forma, se organizando, mas que precisa de mais prazo com bancos e que vai passar um período mais complicado agora de entre safra, porque mudou muito o mix da etanol em função dos preços de açúcar, e aí não vai ter caixa nesse período agora, né, de entre safra. Mas a gente conversou com bastante transparência, eu percebo que os investimentos no canavial não vão deixar de ser feitos. O sistema financeiro, que é o principal credor, os bancos, eles estão entendendo isso, né? Tem uma maturidade bastante grande também nesse setor, e eles sabem que se não derem condições também para essas usinas que têm maior dificuldade de caixa, isso reflete no fornecedor, obviamente. Se a usina não pagar o fornecedor, é um efeito cascata, né? Vai acabar refletindo na cooperativa também. Então, por isso que a gente se interessa muito, conversa muito e procura entender como ajudar nesses casos.
Claro.
Mas, eu te digo, esse é um caso, que eu diria um caso bastante crítico até, e eu saí, bem otimista da reunião, porque eu percebi um movimento do mercado financeiro dos bancos apoiando renegociações, entendendo o momento e deixando a usina em condições de investir pelo menos num protocolo médio de tecnologia a atender a produção futura.
Muito bem, muito bem, muito bem. Tomara que esse 55% que foi responsável pela participação da cana, dos canavieiros, nessas duas campanhas, tenham sido números maiores que do ano passado, né, Fernando?
Foi maior. Eu acho que a gente ganhou um pouco de share aí, tá? Falando um pouquinho, puxando para o nosso lado. As nossas condições estavam bem competitivas, mas eu acho não, eu vejo, eu percebo, né, que na hora que a gente atua, o produtor não está deixando, pelo menos esse protocolo médio, né, que eu comentei no dia, porque você pode ter certeza de uma coisa, né? Eu nunca vi uma usina, por exemplo, quebrar produzindo bem cana. Ela pode até quebrar daqui a 3, 4 anos, mas produzindo bem cana não quebra.
Exatamente.
O ativo biológico é muito importante.
Que é algo que a gente, Fernando, como você que acompanha o setor, se bate toda hora. Se muitas tivessem trabalhado com já em produtividade já desde o boom da canavicultura, que acabou em 2008, né, Fernando? Tivesse investido desde então, quem sabe os atenuantes hoje seriam maiores, né, Fernando?
Tanto é verdade que você. Eu não vou citar nomes, até porque não sou autorizado para isso, né? Eu citei o nome aqui de dois grupos que eu tenho convênio, que são públicos, né? Eles são divulgados, exteriores, a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool. Isso a gente até assinou um convênio, por isso que eu menciono. Os nomes que eu menciono é que eu estou autorizado a falar, mas você vê vários grupos aí com todo esse cenário tendo excelentes resultados financeiros. O segredo está numa boa gestão do caixa, e você não vai ver, dificilmente você vai ver uma usina fechando bem financeiramente, tendo resultados positivos, com baixa produtividade. Acho que você não vai ver. Acho
Exatamente.
que o principal indicativo de resultado é a produtividade de cana.
E com certeza, quem sabe alguns desses grupos que você não citou, que estão com boa saúde financeira, são aqueles com os quais a Copercitrus tem conversado também, visando novas parcerias, né, Fernando?
Sim, a gente entende todo o cenário. Nós temos que sentar com todo o setor. A cooperativa tem esse papel de catalisador, e assim, a área que a gente atua tem essa vocação, né? A gente percebe que em algum momento uma unidade ou outra produtora aí investiu num momento que não deu resultado, acabou se endividando um pouco mais, mas quem tem um plano, né? Quem tem um plano bem feito tem conseguido compor isso, e o setor financeiro está muito sensível a isso também. Eu tenho conversado também com presidente, diretores de banco, todo mundo tem boa vontade. Você precisa ter um plano precisa ter uma luz, né?
Um plano de voo, né, Fernando? Fernando, é. Foi um prazer, então. O nosso tempo já está bem esgotadinho. Tem gente entrando na nossa sequência aqui para no ar, para continuarmos nossa programação. Mas foi uma boa notícia que você nos deu, a possibilidade de que novas parcerias, a Copercito venha a fazer essa ponte, né, Fernando? E trazer mais para ajudar o resultado dos médios e pequenos fornecedores espalhados por essa grande base de vocês. Fernando, então, foi muito bom. Foi um prazer tê-lo conosco. Sim. Muito obrigado, então. Até uma próxima, tá bom?
Obrigado aí pela atenção. Boa sorte, hein? Um abraço para vocês.
Tchau, tchau. Copercitrus, essa coisa enorme que é essa cooperativa, com base em Bebedouro, com mais de 60 cidades sendo atendidas, em várias micro-regiões e macro-regiões, portanto, se olharmos a cana, então a Copercitrus trabalha com cenários cada vez mais diferenciados, com graus de dificuldades diferentes daquele. Mas o Fernando, que é o presidente executivo, né, o Degobe, presidente executivo da Copercitrus, está vendo aí possibilidades de novas parcerias com usinas para trazer benefícios para os seus produtores, para os seus cooperados, e, né, nos dando aqui a visão de que as campanhas de venda de insumos esse ano para a cana foi superior à do ano passado, de modo que, ainda com a crise, tem gente investindo no campo porteira adentro. Obrigado por sua audiência. Fique conosco, que logo mais temos novas informações aqui. Muito obrigado.